No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Você sabe o que é setor 2,5? Não? Hoje você vai saber no nosso programa. O setor 2,5 é um novo segmento que gera renda e causa impacto social. Ao fundo estamos ouvindo Tocando em Frente, de Almir Sater. Uma música incrível.
Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente.
Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, convidados. Depois de quase 3 meses, né?
É verdade. Estamos aqui de volta. Ana, voltamos um pouco passado, né? O número de blocos aumentou. Mais de 30% de pessoas foram participar do carnaval aqui de São Paulo e de qualquer parte do país. Mas o que eu gostaria de ressaltar é o fato de que voltou-se aquelas músicas de protesto, né?
Além das marchinhas antigas, né, que estão sendo recuperadas nos blocos, o que é muito legal, as músicas de protesto voltaram com força, né, as palavras de ordem voltaram com força também. O carnaval, na verdade, foi maravilhoso no Brasil inteiro, né? Ele trouxe renda, ele aumentou o turismo, ele aumentou a visibilidade do país, como sempre. E as coisas bonitas do carnaval têm que ser mostradas, né? Infelizmente, a gente acabou tendo um episódio aí isolado e que isso não pode representar o nosso carnaval. E é obrigação de qualquer brasileiro derrubar estereótipos, não reforçar os estereótipos sobre os brasileiros.
É verdade.
É nossa obrigação, independente de você ser pessoa pública, de você ser estudante, profissional, meio público ou privado, nossa obrigação é derrubar os estereótipos. Quando a gente vai para fora do Brasil, já tem estereótipos suficientes sobre brasileiros. E agora a gente vai começar a escutar cada vez mais. Então, nossa obrigação é mudar isso. O Brasil é um país maravilhoso, tem um povo maravilhoso, trabalhador, em sua maioria honesto, né? Então, a gente não pode, de forma alguma, pegar nossa própria imagem e tornar nossa imagem pior para o mundo, né? Isso já aconteceu antigamente, há muito tempo atrás, com a Embratur, promover a imagem da mulher como uma mulher que fazia programa, como uma mulher fácil para atrair homens para o Brasil, atrair o turismo sexual, atrair homens interessados em ficar com menores de idade, com crianças, entendeu? Inclusive os europeus, que são tão preocupados com as criancinhas, os europeus, os americanos, vinham para cá fazer turismo sexual. Quer dizer, as crianças dos outros não interessam as nossas, né?
É verdade.
Então, acho que isso é importante a gente falar. O carnaval teve muito mais coisas belas e maravilhosas e muita harmonia. Eu vi gente em cadeira de roda ser erguida no meio de bloco na Bahia para conseguir ver o cantor preferido. Eu vi lá a Ivete Sangalo comprando isopor do vendedor que perdeu tudo lá no meio do carnaval para ajudar aquela pessoa que estava trabalhando. Eu vi várias manifestações de solidariedade, de diversidade também. Então, acho que isso aqui tem que ficar.
O povo foi para as ruas.
O carnaval é uma festa maravilhosa da cultura e não é só brasileira, né? Vamos ressaltar também que outros países têm.
Muito bem, como eu disse no início do programa, o tema do programa é o setor 2,5. E tenho duas importantes convidadas. A Mariana Fonseca, que é fundadora da PIP Social, que é a vitrine de negócios que conecta startups com quem investe e fomenta o impacto social. No Brasil, Mariana é jornalista e formada pela Universidade de Paris e atua como editora assistente do Le Monde Diplomatique Brasil. Mariana, seja bem-vinda ao Observatório.
Gente, obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade de falar sobre negócios de impacto, que é o nosso tema.
Como você vê a situação hoje do nosso país em relação às startups e o setor 2,5?
Acho que são dois universos, assim, né? Eu acho que a gente se acha no meio. Então, eu acho que era legal contar um pouco o que a gente está chamando de setor 2,5, se você me permitir, que são essa mistura entre negócios e organizações sociais. Então, quando a gente se acha no meio, você constitui uma empresa ou constitui uma cooperativa, uma associação que tem uma venda de produto e serviço que é autossustentável, ou seja, você não depende de doação como umas organizações sociais tradicionais. Então, o que a gente está falando aqui é desse híbrido, que a gente vai ter que juntar um pouco da inteligência de mercado, a inteligência de negócios, com a noção do problema e da realidade na ponta que as organizações sociais têm muito claro. Então, é essa mistura que tem crescido no Brasil. A gente tem.
Vamos falar do seu crescimento, da sua qualidade, como chegou e... Enfim, nossa outra convidada é a Ana Luísa Prudente, jornalista formada pela FAO, na outra Universidade Atlantic da Flórida. Isso, é isso, Ana? Isso. E atuou como apresentadora em diferentes mídias e atualmente é responsável pelo Departamento de Comunicação da Cifico, que é o primeiro coworking focado em impacto social da América Latina.
Isso aí. Prazer estar aqui. Obrigada. É muito bom, né, poder trocar aqui uma ideia sobre esse ecossistema tão importante, tão fundamental para a gente ver uma mudança nesse país. E ainda aqui impactada com o que a Ana falou, gostei muito, abrindo aqui, né, o nosso programa, falando sobre a importância da gente mostrar esse Brasil, que é um Brasil de potência, né? Não é um Brasil que é visto, mal visto, né, pelo resto do mundo, e a gente tem essa obrigação cívica, falando do cívico, né, de fazer isso valer, até porque nós somos, temos isso, né, na nossa essência, esse samba maravilhoso da Mangueira que emocionou tanto, que fala, vamos limpar, né, a poeira dos porões e vamos mostrar esse Brasil que não está no retrato, que não está na mídia. E o cívico, ele traz toda essa potência com esse polo que reúne iniciativas, empresas voltadas para resolver, para criar uma solução para os problemas da nossa sociedade. E aí entram exatamente esses setores, né? A gente tem organizações do terceiro setor, tem organizações do setor 2,5, como a Mari bem falou. A Mariana é uma pessoa, é especialista nisso, né? A Pipe Social, ela faz exatamente, ela reúne, ela é o LinkedIn do impacto social. Ela faz, ela tem uma base, né, de todos os negócios sociais que estão aí no Brasil, nesse Brasil maravilhoso, e que muita gente nem sabe, né, Mari?
Você cuida da parte de comunicação da Cívico, né? Como tem sido esse seu contato com a imprensa? Ela está suscetível a esse novo setor 2,5?
Interessante sua pergunta, Joel, porque a gente pode falar, nós somos, né, jornalistas, estamos aqui.
Aliás, a Mari, um programa também feito por quatro jornalistas.
Só jornalista. Só jornalista, mas...
já não exercendo tanto igual você, com essa qualidade.
Está quase um sindicato aqui já formado.
Eu até vou fazer aqui uma observação, porque eu estou no Cívico, eu vim através de uma plataforma que eu cofundei junto com a minha sócia Patrícia Salamonde, que é o Muda Tudo, de notícias construtivas. Porque exatamente a gente quer falar sobre o que está funcionando, o que, né, não mostrar só o problema, mas o que tem solução, apontar os caminhos e trazer as histórias que são extremamente inspiradoras e que podem engajar as pessoas numa mudança aí de consciência. E o Cívico, assim, você fala da imprensa, né? A gente, eu acho que é um desafio a comunicação, e a gente até conversa, troca ideia sobre isso, né? Tem um vício de não... de falar só sobre o que está errado, sobre o problema, não entender muito do que está sendo feito para criar uma solução. Então, o setor 2,5, né, ainda é um pouco, vamos dizer assim...
Desconhecido.
É claro que você tem aquelas mídias que já são mídias que trabalham ou que, com esse foco, né, de falar sobre o empreendedorismo, o movimento empreendedorismo social, que é um movimento que a Mari pode até falar melhor, mas que está aí crescendo nos últimos 10 anos. Antes disso, estava muito focado nas ONGs, né, nos institutos, quer dizer, no terceiro setor, e aí viu-se que tinha aí todo um espaço para ser preenchido, porque a gente fala que a gente não vai consumir ou que a gente não vai mais produzir, não é verdade, então a gente tem que fazer isso com uma outra proposta, que é do lucro com propósito, que é uma coisa que encaixa muito bem com negócios sociais, não é isso, Mari?
Isso. Então, eu acho que a gente está começando a desenhar um pouco, né, comunicar melhor o que é, quem são, e até definir, né, quem é um negócio de impacto ou não é, o que é um empreendedor social ou não é. A gente pode contar um pouco mais hoje, mas na prática são pessoas que estão olhando para os problemas que o mundo tem. Então, a gente hoje olha para os 17 ODSs da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que a gente resume em 6, no caso da Pipe. Então, a gente está falando de gente que está olhando para problemas como saúde, educação, a questões de água, meio ambiente, sustentabilidade, tecnologias verdes, enfim, como um todo. A gente está falando de cidadania, então a inclusão de pessoas com toda a diversidade necessária, e também tecnologias, soluções para apoiar governos, porque eu falo isso muito também, que a gente está no século XXI com o mundo, mas o governo é do século passado, então a gente precisa que os governos também melhorem o formato. Então,
é verdade. É
resolver esses problemas.
Você sabe que a gente já começou a repercutir, né? A Márcia Caterine White e o Luiz Pizarro Neto já fizeram os seus primeiros comentários a respeito do nosso programa. A Márcia fala do comentário da Ana em relação à Embratur. Ela diz que passou a vida protestando contra a imagem de que construiu lá fora e que eu escolhi ser brasileira. Então ela está realmente incomodada, né? Com esse episódio que aconteceu, que foi provocado pelo presidente da República. Né? Muito bem.
Incrivelmente.
E fala também que sobre o carnaval lá no Recife. E que não aparece nas TVs, né? É interessante. É, muito obrigado pela participação dos dois. Continuando aqui, você falou no início da primeira resposta, deu um resgate e explicar um pouco o que é o 2,5. Aí você vai me corrigir, vamos parar na linha do tempo.
Tá bom.
O Mohamed Yunis, prêmio Nobel de 2007, deu aquele empréstimo para as costureiras, criou o Banco Social, e da ideia dele é realizar projetos sociais que dão certo e que tenham viabilidade econômica.
Sim, sim. Ele começou com microcrédito, né? Que é essa coisa de você poder oferecer pequenas quantias e valores para quem não tem crédito, que imagina a boa parte da nossa população e população do mundo todo mais pobre tem dificuldade de bater na porta de um banco e pedir um empréstimo para abrir um negócio, para começar um serviço que seja para gerar sua própria renda. Porque eles não têm pontuação positiva, não têm, enfim, não têm a facilidade de acessar recurso. Então, a ideia do microcrédito é essa. E aí, o Yunus fala muito de empreendedorismo social e a definição dele de negócios sociais é uma definição que hoje já foi extrapolada de várias formas. Assim, ele começou com essa ideia do microcrédito, os negócios pequenos para gerar renda local. E hoje a gente fala, inclusive, de grandes empresas escaláveis que podem estar aí, por exemplo, um doutor consulta, não sei se vocês conhecem, que estão aí.
Verdade, está bombando.
Está bombando e está aí. Eu brinco que ele concorre com o SUS e concorre com os planos de saúde. Ele é um híbrido, que é exatamente o que os negócios de impacto fazem, né? Enfim, a gente tem visto muita gente deixando de bancar um plano de saúde porque consegue pagar o doutor consulta se for uma emergência. E ele, às vezes, se você tem um dinheirinho a mais, você vai ser melhor atendido, talvez, no doutor consulta do que entrar numa fila do SUS. Esse é o tipo de negócio de impacto que a gente está falando, esse híbrido aí.
Muito bom você destacar isso, porque o terceiro setor aqui no nosso país é formado por pequenas e médias organizações de interesse social. E elas lutam para a sobrevivência, para desenvolver seus próprios projetos, né? Quando não tem apoio nem da sociedade, nem do Estado, acabam deixando de fazer seu trabalho, Ana.
Queria saber de vocês em que área o setor 2,5 é mais atuante. Se é no meio ambiente, na educação, na saúde, que vocês falassem um pouquinho sobre essa atuação.
Acho que a Mari pode falar melhor, exatamente porque é o trabalho que a Pipe faz, né, de selecionar.
A gente, com a Pipe, a gente tem um mapeamento de negócios de impacto no Brasil. E a gente, o que eu estava dizendo, a gente divide os setores, as principais áreas de atuação, em seis. Então, vamos lá, educação, saúde, só para finalizar que eu comecei e não fechei esse raciocínio. Então, é educação, saúde, tecnologias verdes, que aí é a água, energia solar, todo esse universo. Uhum. Cidades, então mobilidade urbana, habitação, todas essas questões. Serviços financeiros, que aí entra esse universo todo do IUNOS, de microcrédito. A gente tem uma população que metade, 50% dos brasileiros é desbancarizado, enfim, não tem acesso a crédito, etc. Então, você tem todo um universo interessantíssimo de atuação aqui. E a gente fala também de cidadania, que é o que eu estava contando um pouco, que são inclusões de gênero, inclusão racial, pessoas com deficiência, serviços e produtos para esse público e também serviços para governos, que são as Civic Techs, que são tecnologias para transparência de dados, transparência de informação, auditoria de governo, rastreamento de dados, enfim, que também gera um impacto social.
Muito bem, faça como esses dois nossos ouvintes aí que já começaram a participar do programa, que é a Márcia e outro jovem ali, e participe do nosso programa enviando perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório Rádio 3 Setor. Agora nós vamos ouvir a matéria da UNO News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Vejam só. Preço de alimentos subiu 1,2% em um mês. O Eleutério Gaivani, de Nova York, traz as informações.
Os preços dos alimentos mundiais aumentaram em média 167,5% em fevereiro, ou 1,7%, comparados a janeiro. A subida foi impulsionada pelo custo dos laticínios, segundo o Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO. A análise divulgada esta quinta-feira mede variações mensais nos grupos de cereais, oleaginosas, laticínios, carnes e açúcar. O índice de preços do açúcar subiu 2,2 pontos ou 1,2%, para uma média de 184 pontos. Essa variação refletiu principalmente preocupações com previsões de produção em alguns dos principais países produtores. No Brasil, a produção diminuiu 26% entre outubro e janeiro. O aumento dos preços da gasolina no Brasil também teve impacto nas cotações internacionais dos preços do açúcar. Apesar da alta, o índice está ainda 2,3% abaixo do nível apresentado no mesmo período do ano passado. Em relação ao índice de preços do leite, a FAO aumentou 5,6% em relação a janeiro. Pela primeira vez, a nota informativa sobre oferta e demanda de cereais prevê uma produção mundial de trigo de 757 milhões de toneladas em 2019. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gaivani.
Muito bem, esse fenômeno é conhecido no mundo todo, né? Será que é a consequência da globalização, Ana? Empobrecimento das sociedades, dos países, e aí vem os aumentos de preço, empurrando aquela chamada classe média para
Quando baixo. A gente ouvia falar em globalização há uns 15, 20 anos, né? Todo mundo tinha aquele sonho, né? Oh, a globalização vai levar bens de consumo e também iniciativas prósperas para todo mundo. Isso aconteceu, mas também aconteceu que a exploração também foi levada, né? Grandes empresas que têm trabalho escravo, então, enfim. Na verdade, os dois lados da moeda aí aconteceram.
Ah, você lembrou do trabalho escravo. Eu quero lembrar também que diminuiu o trabalho infantil no carnaval, um dos aspectos positivos, né? Era uma campanha de um parceiro nosso, e as coisas nesse carnaval, além do carnaval de protesto, além do aumento, né, da participação popular. E você, que é uma antiga carnavalesca, você está feliz, né?
Eu sou antiga carnavalesca, é verdade, você tem razão. Adoro o carnaval, adoro a mensagem, a essência do carnaval, que é essa festa popular, né, de união, de enfim, de alegria, né? Dessa vez eu fiquei um pouco longe do carnaval, confesso. E aí, quando está no meio, eu me arrependo. Ah, eu queria estar lá vendo, né, a Mangueira desfilar, a Portela maravilhosa. Mas eu acho que essa nossa essência, a gente está falando, né, do Brasil, é a que tem que ser realmente não só preservada e ser investido nela, né? Porque o país que tem essa diversidade maravilhosa, que aí no carnaval a gente vê, né, isso acontecer de uma forma opulenta, assim, maravilhosa, enorme e contagiante, tantos talentos, este país está aí, né, nas margens, né, não existe no nosso dia a dia, né, ele aparece no carnaval, mas a gente não trata, né, este lado do país, e a gente está falando de periferias, comunidades, né, que tem aí todo um conteúdo maravilhoso que a gente tem que fazer valer. E no cívico, eu tenho, assim, vivenciado, é uma experiência maravilhosa, não só estar no dia a dia, né, na troca com esses empreendedores, mas também que as fichas vão caindo, porque às vezes a gente nem se dá conta, né? A gente é brasileiro e não se dá conta que o Brasil que a gente tem não é o Brasil de verdade, né? O Brasil que a gente tem, que é apresentado, né? Ou que a gente, pelo menos, acha que é o que existe de melhor, né? Estou falando pela mídia, tá? Então, eu acho que a gente está mais do que na hora de fazer com que isso aconteça. E fazer com que isso aconteça é não só investir, por isso negócios sociais são tão importantes, porque traz também essa questão para um outro lugar, né? A questão da sociedade, dos problemas, que não faz sentido um país entre as 10 maiores economias do mundo ser um dos 10 mais desiguais. Então, como é que a gente soluciona isso, né? E de uma forma que todo mundo ganhe. Quer dizer, a gente não está fazendo isso para ajudar, sabe? Olha, coitados. Não, a gente está fazendo isso para investir no melhor que a gente tem. Eu acho que é muito o papel, eu não sei se a Mari pode falar um pouco sobre isso, dos negócios sociais, não só o que são negócios sociais, mas o papel dos negócios sociais na sociedade, né?
Isso logo depois do intervalo, mas o importante é que a gente tem que sempre defender os direitos humanos para essa população invisível e ignorada aqui do país. Vamos para um pequeno intervalo e nós voltamos dentro de instantes.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Não vim até aqui pra desistir agora. Entendo você, se você quiser ir embora. Não vai ser a primeira vez nas últimas 24 horas. Mas eu não vim até aqui pra desistir agora. Minhas raízes estão no ar. Minha casa é qualquer lugar. Se depender de mim, eu vou até o fim. Voando sem instrumentos, ao sabor do vento.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre o setor 2,5, com a jornalista Ana Luísa Prudente, da Cívico, e Mariana Fonseca, da Piper Social. Muito bem, ao som, no fundo, até o fim, Engenheiros do Havaí. É uma música da banda gaúcha que foi lançada em 2003. Traz uma mensagem de persistência e perseverança para até o fim, para que você consiga atingir os seus objetivos. Precisamos muito aqui nesse país. Mais um pouco para
entendo você, se você quiser ir embora. Não vai ser a primeira vez nas últimas 24 horas. A ilha não se curva à noite adentro, vida fora.
Muito bem. Agora nós vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com o Caio Lancioni. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidadas e ouvintes. Pesquisa busca saber como as OSCs brasileiras divulgam suas ações. Até o dia 15 de abril, as organizações da sociedade civil brasileiras estão convidadas a responder, de forma online, à pesquisa O Cenário da Comunicação no Terceiro Setor. O levantamento, promovido pela nossa causa, visa ampliar os dados sobre comunicação e marketing do terceiro setor. Entre os temas que o estudo procura entender estão os desafios, a relação entre investimento em comunicação e marketing e a captação de recursos, além da influência na geração de impacto. É recomendado que a pesquisa seja respondida por colaboradores que possuem acesso a informações estruturais e técnicas de suas organizações. Para participar, acesse a matéria no portal do Observatório e clique no link que disponibilizamos. Meu nome é Caio Lencioni e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Não vim até aqui pra desistir agora. Entendo você, se você quiser ir embora.
Muito bem. Ô Mariana, nós já temos alguma estatística do setor 2,5? Ele é uma criança ainda, né, aqui no nosso país, mas já é possível a gente mensurar alguma coisa?
Sim, a gente, desde 2017, a FAIP solta esse mapeamento. A gente não chama de censo, porque a gente não sabe o tamanho da amostra para chamar de censo. É um mercado muito novo. No Brasil tem pouco mais de 10 anos que, de fato, a gente tem organizações que se posicionaram para investir ou apoiar negócios desse tipo. Então, é muito recente ainda. E tem muito negócio que nem se posiciona assim. Você tem muita organização social que está passando a virar um negócio e que ainda vai começar a se posicionar assim. Então, a gente não sabe. Mas, em 2017, a gente lançou o primeiro mapa. A gente chegou a analisar 580 negócios. Acho que 579, para ser exato. E a gente lança agora, no 19 de março, aqui no Cívico, o segundo mapa de negócios de impacto do país. A gente está com uma amostra de 1.002 negócios, e nessas áreas que eu já citei. E é muito interessante ver como eles estão... Tem mais negócios se posicionando assim, tem mais capital chegando, mais gente querendo investir nesses negócios. E a gente vai acompanhando um pouco os desafios, entendendo onde estão os gargalos, como é que a gente pode apoiar esses empreendedores, apoiar as mulheres, que é uma questão também que a gente pode comentar um pouco. Então, estamos caminhando.
Chegando mais perguntas, vamos continuar com as perguntas dos nossos ouvintes. Tem uma pergunta que está bem relacionada com o que você está falando.
Boa. A Natasha Meneghel da Moca pergunta: quando um empreendimento comum se torna 2,5? Eu já emendo aqui, você praticamente já respondeu, mas o Rodrigo Nogueira do Brooklyn pergunta se o setor 2,5 é um mercado sólido ou se ainda falta muito para ocupar espaço no país. Obrigada ao Rodrigo e à Natasha pelas perguntas.
Boa, obrigada, gente. Eu vou começar de trás para frente. Eu acho que, sim, um país que tem muito problema, ele é um bom país, principalmente como o nosso, um mercado aí de 200 milhões de brasileiros cheios de problema, é um bom mercado para negócios de impacto. Você tem bastante cliente, bastante consumidor. Então, eu gosto de ser positiva e olhar o copo cheio sempre quando a gente fala desse mercado. O Brasil tem um potencial muito grande. E acho que a gente está crescendo exatamente porque a gente tem potencial desde tecnologias verdes, quando a gente olha para a diversidade do Brasil, não só uma diversidade de pessoas, mas de culturas e regiões. Então, você pega o Norte e o Nordeste. O Norte tem um potencial enorme de inovação na área de florestas, de tecnologias verdes, de agricultura familiar, de floresta em pé, que a gente chama, né? Como que você explora a floresta sem danificar a floresta e tal. Você tem o Nordeste com potencial, por exemplo, a gente tem visto muita coisa interessante em energia solar, que obviamente a gente é um país que tem muito sol. Então, assim, tem muita coisa acontecendo fora do eixo, principalmente do Sudeste, que é onde está tudo muito concentrado.
Recife, em Pernambuco, é um polo de tecnologia,
Super.
E aí eu vou de inovação e tecnologia.
Já respondo a segunda pergunta. A gente tem Fortaleza e Recife são muito fortes em inovação e tecnologia. O Ceará como um todo é um polo de tecnologia. A gente fala que eles têm a fábrica de Olimpíadas de Matemática. Você tem muitos...
Melhores estudantes de matemática, química e física saem do Ceará.
Exatamente. Sobral, sobretudo. E eles vêm para o ITA aqui, enfim. Então, tem muita coisa, muita diversidade a ser explorada. A gente ainda tem uma concentração no Sudeste de volume. Se eu não me engano, assim, 60% da base ainda é Sudeste, porque é onde está o capital. Mas a inovação está por todos os lados. E aí, respondendo a pergunta do ouvinte, a gente tem várias formas de definir negócio de impacto, tá? A gente fala que é um degradê. Então, o Yunus, por exemplo, define que todo negócio de impacto todo lucro deveria ser reinvestido no negócio. Isso é um critério dele, que não é um critério para todo mundo. O que é o lucro? Sobrou um dinheiro, todo mundo ganhou um salário, a gente tem que pegar esse dinheiro e botar de novo no negócio. Não posso dividir esse lucro. Mas, por exemplo, quando eu quero trazer bancos, investidores, gente que possa botar dinheiro naquele negócio, eu preciso dividir o lucro, porque eu preciso que eles se remunerem de alguma forma. Então, a gente tem muitas... A maioria dos negócios de impacto hoje não necessariamente se restringe nesse sentido. Então, você pode, por exemplo, ter lucro, dividir lucro e ser um negócio de impacto. Agora, você só pode ser considerado um negócio de impacto se você define claramente o problema que você está resolvendo e se você acompanha e mostra que a sua solução gera impacto. Porque não adianta você falar que você gera impacto e não provar que gera impacto.
O setor 2,5 tem que quebrar muitos paradigmas aqui no nosso país, né?
Muito.
Quando você está falando de lucro, dividir lucro.
A gente mexe com a diversidade na veia. Eu falo que, assim, até nas conversas aqui de eu não gosto de dividir meio nós, eles, e vamos fazer uma discussão. Porque tudo no 2,5 é todo mundo junto. Então você tem que lidar com todos os tipos de olhares sobre o Brasil. Então você tem o investidor que vem do olhar financeiro, você tem um profissional que vem da área de mercado tradicional e está ali preocupado com métricas e mensuração, você tem uma pessoa que vem da área social que tem uma dor profunda ali de atender um problema que é muito mais complexo do que a gente imagina, você tem uma dor grande do empreendedor que está ali empreendendo sozinho e não sabe fazer isso direito, você tem a academia que está estudando algum tema que quer contribuir, e ainda você tem os cientistas malucos que eu gosto de brincar, os hackers que estão ali inovando, criando soluções e que também tem dificuldade de fazer isso virar um negócio, tem dificuldade de levar isso para a ponta. Então, todas essas pessoas têm que se unir num negócio de impacto. Então, a gente precisa falar com todos eles, com a pluralidade, com a cabeça aberta, para entender a origem e a diversidade de onde eles estão vindo, que é muito importante.
A gente vai para o intervalo daqui a pouquinho. Uma mensagem para os nossos ouvintes e internautas. Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, que é transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, às 5 da tarde, pela São Paulo FM 93,7, Ribeirão Preto 107,9, ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você fica triste, que seja por um dia e não um ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre o setor 2,5, com a jornalista Ana Luísa Prudente, da Cívico, e Mariana Fonseca, da Piper Social. Muito bem, a música ao fundo é Amor para Recomeçar com Frejá. Quando acaba o carnaval, a gente sempre fala assim, vamos recomeçar no ano que vem, né? Aí sair das cinzas, né, para pensar num outro carnaval. Aliás, os carnavais assim de São Paulo, esses do primeiro time, sempre são assim, né? Acaba o carnaval, ganha o troféu e já vai pensar no outro, né?
Não pode parar, né? Igual empreendedor.
Aliás, o carnaval nem acabou, porque sábado que vem tem mais folia.
Ah, é verdade. Então,
eu sou foliona oficial.
Você tem razão.
Eu e minha mãe de 77 anos estaremos lá.
É, e o bloco do dia 9 agora eu também vou sair. Muito bem, vamos falar da música do Frejá? Vou tocar um pouco mais.
Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda.
Muito bem. A música do ex-barão vermelho, Frejá, ela fala sobre agir sem medo e a importância de recomeçar mesmo com as dificuldades. Ela foi inspirada no poema de Sérgio Jocomin, intitulado Desejo.
E que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Desejo
você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda.
Muito bem, tá aí a música. Vamos conversar de nossa conversa com as nossas convidadas. E a Ana falava aqui, tá ansiosa. Nós não vamos esquecermos, não. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. No último bloco a gente vai conversar sobre isso. É importante que eu tô aqui em minoria, né? São três mulheres, então vamos começar. É. Não esqueça, você ouvinte aí, se tiver perguntas a respeito do Dia Internacional da Mulher, da condição da mulher, por exemplo, no mercado de trabalho, se aumentou a participação da mulher no mercado de trabalho, se ela ganha mesmo que os homens, aquela é uma discussão antiga que ainda é importante falar. O dia é amanhã, mas a gente começa falando hoje. Vamos falar um pouco da Cívico?
Vamos.
Menos de um ano, 67 organizações, está crescendo bastante.
Incrível, né? Começou com 8 e já estamos em 67.
Quero registrar que a Pipe foi a primeira.
A primeira. A Pipe, na verdade, foi até antes do Cívico já estar, né, pronto para receber as outras organizações, porque fez até um trabalho de pesquisa que foi muito interessante, que faz todo sentido com o Cívico, porque é um ecossistema, a gente fala de impacto social, isso também... falando até em termos de comunicação, né, é um pouco genérico. Então, o que é impacto, o que é impacto social, porque pode ser impacto negativo, como a Mari bem colocou aqui, mas a gente fala de iniciativas que podem ser desde o terceiro setor, né, e importante fazer essa conexão terceiro setor, setor 2,5, startups, que aí entram os hackers, que você falou, o pessoal que vem para uma solução, né, mais assim, pela tecnologia, e aí a ideia de ter esse espaço, que foi uma ideia da Patrícia Vilela Marino, né, que é a presidente da Humanitas 360, que faz um trabalho fantástico de combate à violência e muito também focado, né, nas mulheres, e a gente pode falar um pouco também daqui a pouco, quando a gente trouxer o assunto, o tema. E ela é uma pessoa que está há muitos anos, né, como é uma filantropa aí que já há muitos anos trabalha nessa área, ela viu que tinha ali um espaço, por que não reunir dentro de um coworking, que virou, né, um pouco moda, assim, espaços de trabalho colaborativos, espaços de trabalho compartilhado e colaborativo, claro. Mas, então, junto com o Ricardo Podvol, que é um executivo, que trouxe esse olhar de negócios, por isso também faz todo sentido quando a gente... traz como nosso tema, vamos dizer assim, a principal ou a base, negócios sociais, é porque é importante a gente entender que, no fundo, a gente precisa olhar como um investimento, independentemente de, né, gerar lucro ou não para si, mas tem que ser como investimento. E, então, o Cívico tem, acho que, cumprido esse papel já em tão pouco tempo, né, de, pelo menos, reunir, conectar essas pessoas e começar a colocar essa mensagem para toda a sociedade, né? Que a gente precisa olhar para as nossas, vamos dizer assim, dificuldades ou nossos desafios com um olhar de negócio. Certo, Mari?
Mariana, nós não somos, o Observatório do Terceiro Setor não foi o primeiro como a Paper, né? Mas estamos lá também, viu? Reconhecendo a importância do tema.
Pertinho da gente, estamos todos no mesmo andar. A Observatório, a Paper, né? Ali a gente, a parte da administração do Cívico, o Muda Tudo. Estamos juntinhos ali. Juntos.
Mantemos lá uma pessoa para reconhecer o importante para trabalhar em marketing e criar pautas para o Observatório. Muito bem. Você já falou da importância, são 67, um pouco mais de um ano.
E
né?
Todas alinhadas, importante dizer, com os 17 ODSs, né? Os Objetivos
Desenvolvimento
Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Então, a importância da gente entender que é preciso unir, né, os nossos potenciais, os nossos esforços, né, pensando aí na música do Frejá, preciso recomeçar, a gente precisa recomeçar e construir um país diferente. E com essa agenda que fica muito clara, assim, onde estão os desafios e de todo mundo, né, falando da globalização, que não é só a coisa boa, mas é o que a gente pode fazer, cada um no seu papel, e o quanto o Brasil pode contribuir para o avanço dessa agenda. Então, o Cívico também faz, coloca isso como uma das, vamos dizer assim, dos principais, né, pontos a serem observados, que quem é dentro de impacto social, né, quem é que está fazendo um trabalho que está alinhado com essa agenda.
Vamos bem? Vamos continuar com a participação dos ouvintes?
Vamos.
A produção está me pedindo também para informar que os estados que estão assistindo ou escutando o programa são São Paulo, bem, Rio, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia, Paraíba, Rio Grande, eu não sei se é Rio Grande do Norte ou do Sul, mas obrigado aos dois, e Distrito Federal. Então, obrigado a todos que estão
muito nos...
pessoal de Minas.
A pessoal de Minas. Somos duas mineiras aqui, gente.
Vocês não repararam pelo sotaque?
Perceberam? A Mariana, eu percebi que é mineira.
Eu estou aqui disfarçado, mas eu sou também.
Agora eu percebi também. Agora deu para perceber. E nós temos perguntas dos ouvintes.
Vamos lá.
O Carlos Augusto de Taboão da Serra pergunta: quem pode ser um negócio social?
Qualquer pessoa. A ideia é o seguinte: você...
que tem iniciativa e queira fazer alguma coisa.
Eu acho que
coisa.
Empreender, eu acho que é um desafio. Você tem que estar ciente que empreender no Brasil, seja um negócio social ou um negócio tradicional, é difícil, né? A gente tem uma burocracia, alguns entraves que poderiam ser facilitados, assim, ainda é difícil abrir um negócio no Brasil. Mas, para o empreendedor social, eu acho que uma coisa muito importante é ter claro o problema que você quer resolver. É ter menos apego à solução, como você vai fazer, ou qual é o serviço que você presta, mais ao problema, né? Então, qual o problema? Eu quero resolver um problema na área de educação, eu quero resolver um problema para a primeira infância. Então, determina bem como é que você vai apoiar as mães de periferia que têm desafio com creche. Ah, então, qual é a minha solução para isso? Ah, eu quero trabalhar com a questão do meio ambiente, a minha preocupação é não ter desperdício de água. Então, tá, como que você vai fazer isso? Ah, eu quero apoiar o governo para não ter vazamento de água nas tubulações pela cidade. Então, tá, então como é que você soluciona isso? Então, primeiro sempre é determinar qual é o problema que você tem e ir trabalhando a solução, porque a solução muda, a tecnologia avança, o mercado muda, você pode ir melhorando a sua solução. Mas o problema é
nós vivemos na era digital e isso a cada dia muda. Você tem que ter claro o conceito, né, do que você quer fazer, e aí aproveitando as ferramentas que existem na tecnologia. Né?
Sim.
Aliás, eu trabalho com um projeto de startups para o saneamento, e eu fico impressionada com a idade das pessoas que fazem o pitch, que apresentam as propostas para o saneamento. Um pessoalzinho muito jovem, já vi pessoas lá jovens de 18, 20 anos. Meu filho tem 14, fez um projeto de reciclagem para a escola dele tecnologia.
É uma das áreas mais aquecidas.
Cada vez mais pessoas novas, mais inteiradas com a tecnologia, mas não usando a tecnologia somente para jogar videogame, para diversão, mas também aplicando a tecnologia à nossa realidade. Eu fico impressionada como os jovens do Brasil, os que têm acesso, né? Quem dera todos pudessem ter acesso, porque a criatividade aqui é imensa. Jovens brasileiros são muito criativos, então se todos tiverem acesso à tecnologia, imagino que pode virar, né? Isso aqui virar uma grande plataforma, né, de inovação.
Paixão, a gente pode...
Na Cibigo acompanha isso também, era? A Cibigo também é muito jovem lá?
Você diz como residente, é bem misturado, viu? Porque eu acho que é uma comunidade que exatamente reúne, né, essas organizações, são pessoas que estão há mais tempo aí trabalhando com essas questões sociais. Tem o pessoal mais que vem com uma solução, como eu falei, mais como startup, e o pessoal, acho que é bem assim, a gente tem... Acho que não é muito claro, assim, a idade é bem variada.
Eu queria até dar uma provocada que eu acho muito legal. Assim, a gente fez um estudo ano passado que chama Tsunami 60+, que a gente estava olhando soluções e tecnologias para impactar o público acima de 60 anos. Porque o país está envelhecendo, o Brasil envelhece mais rápido que outros países em desenvolvimento no mundo, e a gente tem poucas soluções e serviço de qualidade para esse público. Esse público é um público muito invisível. E aí, pensando na sua mãe aí no bloquinho com 70, é impressionante a qualidade de vida que muitas dessas pessoas têm hoje no Brasil com 70, 80 anos. Se você não tem uma doença crônica muito severa, em geral você está extremamente ativo, a mente ativa, você quer estar produzindo, né? E aí a gente vê hoje na base da Pipe e também no mercado um crescimento de empreendedores acima de 60 anos. A conta da aposentadoria não fecha, e ou eles também enxergam que tem um mercado, tem um monte de gente, de serviço e produto que eles querem consumir e ninguém fala com eles.
E às vezes o mercado tradicional não absorve, né? Por conta da idade.
60 é hora de recomeçar, gente. Você já está falando, e é verdade. Aí está hype 60 mais
Porque você imagina a experiência que você tem ao longo da vida, né? Quer dizer, você já tem e conta agora com toda a experiência, mais a tecnologia, né? Porque quando você era mais novo, não tinha tecnologia. Agora você tem as duas coisas.
Muito bem. Para não ficar só do lado do econômico, né? Também não tem que fechar do lado da população, que vai ter que se aposentar segundo a previsão aí da nova proposta do governo, com 65 anos, né? O que eu considero um absurdo, né? Você recebe aqui pessoas que vêm de todos os lados do mundo, com 50, 50 e poucos anos vêm passear, já estão aposentados e tudo. Aqui no Brasil, nós somos surpreendidos, né, com uma proposta do governo que o cidadão tem que se aposentar com 65 anos, o que eu acho, repito, um absurdo. Mais perguntas dos ouvintes?
Sim, temos mais perguntas aqui no WhatsApp. A Márcia Oliveira, da Vila Carrão, pergunta que tipo de retorno não monetário pode ser gerado por um negócio social. Nossa, aí precisa de um programa todo, né?
Mas,
não sei se, ela é?
Da Vila Carrão.
Não sei se eu entendi certinho, tá? Mas enfim, o retorno monetário é porque é o seguinte, por que a gente bate nessa tecla, tá? Porque hoje...
O não monetário.
É, então, ideia. Pois é, mas por que a gente fala sempre de retorno monetário? É porque os negócios precisam ficar de pé. E é muito pesado se você ficar captando recurso de doação sempre. E aí você tem muitos problemas de projetos sociais que começam, fazem um trabalho lindo, mas eles morrem muito cedo. Porque não conseguem se sustentar. Então, vem daí essa tecla que a gente fica martelando de você ter um produto ou serviço que você possa vender e se manter sustentável, tá? É, além de que é um bom mercado, tá? Eu acho que tem falar aí para os investidores, não se inibam, vale a pena investir em negócios de impacto. Agora, qual o retorno não monetário? Eu acho que é todo o impacto que gera. Então, depende muito do negócio que você atua. Se você está atuando em educação, você precisa entender qual o impacto você gera. Você precisa dizer que a sua solução é melhor do que a não solução ou do que a solução do vizinho, né? E isso é muito interessante, porque toda essa noção de métricas claras vem muito... O mercado tradicional faz muito bem, né? Com a concorrência, como ele entrega, o que ele faz de melhor e tal. A gente precisa trazer esse raciocínio para impacto. Como é que eu melhoro? Então, por que que usar minha solução vai economizar água para a Sabesp, enfim, e isso significa uma economia de água para o Brasil alto. A gente tem casos muito legais. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que chama Mariana Vasconcelos, que ela tem uma startup que chama AgroSmart, tá? A AgroSmart, eles fazem sensores que eles colocam na terra e eles geram dados sobre solo, uso de agrotóxico, uso de água, e em vez dela fazer um painel muito complexo para o fazendeiro, ela faz para o agricultor que está no dia a dia da fazenda, chega no quase analógico ali numa mensagem, e ela reduz em 60% o consumo de agrotóxico e de água nas fazendas que ela atua.
Ai, que
então,
bom.
Esse é o dado, esse é o benefício social e ambiental que ela gera. Então, é essas estatísticas que a gente precisa ter, Ana, como retorno.
E o maior consumo de água está na agricultura, né,
Brasil? Sim, na agricultura.
Tem mais perguntas?
Tem mais perguntas.
E depois...
O Eduardo Campos, da Climação, pergunta: se eu tiver um bom projeto de negócio social, mas não tiver o dinheiro para investir, quem devo procurar?
Se cadastra na Pipe, pipe.social, pipe.social, social.
Pode repetir.
Posso, é porque PE, né, eu falo mineirice, né?
É.
Pipe, PIPE, ponto social. A gente tem um questionário aí de 50 perguntas que a gente quer entender a sua solução, o impacto que você quer gerar, onde você está, quem são seus fundadores, se você usa tecnologia ou não, se você já tem dinheiro ou não. E aí, o que a gente faz hoje? A gente é o Tinder dos negócios de impacto. Nossa. Então, a gente, as aceleradoras, os fundos de investimento, o governo, algumas marcas, alguns institutos e fundações nos buscam ou com problema ou com uma determinado assunto que eles querem achar um negócio, e a gente faz esse match, a gente acha esse perfil na nossa base e a gente busca esses empreendedores para receber recurso ou aceleração,
Mariana,
e apoio.
O Observador procurou você com uma solução para divulgar o trabalho de vocês aí.
Muito obrigada.
Bom, mas isso me levou a perceber uma coisa importante na sua resposta. Nós temos quase um pouco mais de 12 milhões de desempregados, e o empreendedorismo é um fenômeno que poder ser utilizado para essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho, né? Eu gostaria de explorar um pouco isso com você, porque tem gente que é empreendedor, perdeu o emprego, está com uma sobra de dinheiro e precisa tocar sua vida, né? Eu acho que o 2,5 também pode ser, né, um caminho.
Exato, a gente... É até um desafio, assim... É, a legislação no Brasil é complexa para novos negócios, startups, porque tem o custo é caro, a questão do CLT para um negócio que está começando é complexo. Tem várias questões de processos para empreender, mas na realidade, esses negócios menores têm gerado muito emprego no Brasil e eles tendem a gerar. Eu trabalho com pesquisa de tendência, né? Enfim, com futurismo. A gente pode fazer outro dia só para falar do que é isso. Mas...
É maravilhoso, ela é especialista nisso. Então tem esse lado aí. Que ela enxerga longe.
Enfim, mas aí a gente fala dessas tendências. A tendência do mercado mercado de trabalho são trabalhadores mais livres, que a gente chama, né, os free workers, que é o termo bonito, mas que é essa coisa de você ter liberdade de trabalhar em tempos e espaços, em qualquer idade, com seu, você se autoempreender. Então você acaba tendo uma tendência de pessoas que vão ser mais móveis no mercado de trabalho.
É a tendência do futuro, né? Porque isso. Muitos empregos deverão terminar nos próximos
50%,
anos.
50%, segundo aí, o Oxford, tá aí. Nem sou eu, hein?
Muito bem. Olha, eu queria falar, antes de tocar agora no, a mulher e o mercado de trabalho, e a mulher em várias questões do país, falar da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Você conhece, Mariana, a campanha do...
Conte-me.
Muito bem. É uma campanha do Observatório que pretende promover o diálogo e a reflexão nas redes sociais e na sociedade em geral, promovendo o diálogo e a reflexão, para que é um ambiente de discussão, porque nós notamos que é um clima de ódio que ainda permanece, resquício das eleições, ou antes das eleições, né? E essa campanha é fundamental. Direitos humanos são direitos de todos. Essa é a nossa campanha. Muito é bom. Só você entrar lá no nosso portal e clicar lá, procurar o nosso banner da campanha, e aceitar a campanha e, claro, se engajar nisso, no dia, que o diálogo é a solução para qualquer problema, né? Sobretudo para os problemas do país, os mais graves, né? E muita gente ainda não acredita nisso e não consegue praticar isso. Vamos agora entrar no tema das mulheres. A mulher no mercado de trabalho, como que tem sido? A expectativa, eu estou aqui com três mulheres jornalistas que já têm alguma experiência no mercado de trabalho.
Jornalista já pegou pesado.
Jovens.
É um mercado difícil.
Então, e aí, o que, que vocês acham da condição do mulher? Vamos assim, pretensiosamente, a pergunta é muito aberta, mas tudo bem, né? Vocês podem pegar um viés que vocês acharem melhor. A situação da mulher no país.
Bom, você falar sobre a situação da mulher é complexo, porque também tem diferentes, né, vamos dizer, grupos de mulheres, né? As mulheres, como eu falei, das fichas que caem, às vezes, eu estava outro dia, recebi um grupo de executivos falando lá sobre o Cívico, eu olhei e falei, é incrível, mas eu olho aqui, não tem uma mulher. Eu falei, me desculpe, eu tenho que falar isso. Não querendo ser, né, óbvio, algo pessoal, vocês não têm, mas a gente precisa olhar para isso, a gente precisa entender que não pode um grupo aqui ir só de homens brancos, né? E eu estou vendo, aí eles falaram, ah, mas tem uma que não veio. Eu falei, tá bom, uma. Mas não é, né? É muito longe do que a gente... E lá atrás estavam as produtoras, a profissional do RH. Então, era bem assim uma imagem que é um pouco que ainda é a realidade, né?
Acho que, bom, a gente tem esses 2 meses e meio aí do novo governo, que eu acho que a situação para a mulher piorou. Sendo bem sincera, né? A gente tem uma ministra que defende que uma das primeiras das centenas de polêmicas que já foram criadas, né? Que parece uma bobeira, né? Que ele é um menino de azul, mulher de rosa, parece uma bobeira, mas não é, porque você está reforçando um preconceito na sociedade, um estereótipo. Tudo que uma autoridade pública fala, ela reforça um estereótipo. Ela não está criando nada, porque a nossa sociedade ela já é preconceituosa. Ela já é uma sociedade machista. Naturalmente preconceituosa. Ela é uma sociedade homofóbica, mas você está reforçando aquilo que você deveria tentar diminuir. Então, já houve várias polêmicas, já são incontáveis, eu não sei nem descrever todas, porque todo dia é uma surpresa.
Mas isso é um retrato.
Mas,
né,
no geral, a situação da mulher tem piorado, principalmente quando você defende esse tipo de coisa, quando um presidente diz que uma mulher tem que ganhar menos porque, afinal de contas, ela engravida, né? Dá, digamos, prejuízo, né, para a empresa. Então, é uma série de coisas que vem sendo ditas e que a sociedade uma parcela da sociedade reforça, mesmo sendo pessoas que têm mães, irmãs, namoradas, amigas, reforçam esse tipo de coisa, e até mesmo mulheres, né, reforçam esse tipo de ideias. Então, a nossa sociedade, ela está vivendo um momento que, assim, é um conservadorismo enorme, né? Mas um conservadorismo sem reflexão, porque existem pessoas conservadoras que elas refletem, você pode sentar à mesa, discutir, pode ir num boteco, conversar com a pessoa e ter uma discussão saudável. E existe esse conservadorismo à extrema, né, ao extremo da direita, que está querendo impor comportamentos a todos os brasileiros. Quer dizer, você pode ter o seu comportamento, você não pode impor a todos, né?
É,
então, acho que isso é uma coisa preocupante, inclusive em relação à situação da mulher no Brasil. E aí a questão da violência doméstica, né? Que, assim, cada ano aumenta mais, né? E aí você tem aquela coisa, a mulher apanha, por que que apanhou? Foi estuprada, por que que estava com essa roupa, né?
Tem muita mulher falando de mimimi numa época mimimi, assim, que a gente
entendeu?
Hoje tem que tomar muito cuidado.
Olha,
né?
Mariana, pegando a fala das duas Anas, a mulher tem que enfrentar a realidade masculina, mas, sobretudo, outra mulher, né, que já internalizou esses preconceitos. Como sensibilizar essas outras mulheres que agem naturalmente diante desta situação da mulher?
Olha, não sei, assim, eu tenho medo de generalizar, assim, sem ter dado, porque não é, eu não estou estudando a mulher como um todo na sociedade, mas eu acho importante dizer que no caso de negócios de impacto, melhorou. Ao contrário do que você disse, Ana, para a gente foi uma surpresa positiva ver o número de mulheres aumentando na base de empreendedoras. Por quê? Porque quando a gente fez a primeiro mapa, a nossa primeira dor foi ver que quando a gente falava de negócios e não mais de organizações sociais, quando a gente falava de tecnologia, startup, e não de, talvez, de tecnologias sociais, digamos assim, a gente tinha muito menos mulher. Por quê? Porque a área social tem mais homem do que, tem mais mulher do que homem no Brasil. Então a gente achava que quando a gente falasse de setor 2,5, quando fosse fazer o primeiro análise dos negócios, eu teria um equilíbrio de mulheres e homens. Por quê? Bom, se a área social tem mais mulheres, isso vai estar equilibrado. Mas não é a verdade, não foi a verdade do que a gente descobriu. A gente descobriu uma maioria ainda de homens, porque quando a gente falava de negócio e falava de tecnologia, você tinha menos mulheres. E aí vem toda uma questão social, de uma construção de educação financeira, de questão de educação de matemáticas e áreas de ciência ligadas à tecnologia, que tem menos mulheres. Mas dessa vez, em 2019, a gente está lançando um mapa que as mulheres melhorou um pouco a situação das mulheres. Elas têm atuado mais na área de negócios, de startup, mesmo porque é o maior mercado do Brasil, você tem mais mulher do que homem no Brasil, ponto parágrafo. Então, seria interessante você ter mais mulheres produzindo para mulheres. E, obviamente, se você resolve um problema social de uma mulher, você geralmente afeta a casa inteira, que é o contrário se você resolver um problema social só para um homem. Isso também é estatístico.
E as mulheres no Brasil, elas chefiam os lares, a maioria das mulheres são as chefes dos lares. Em toda área que uma mulher pode tomar a iniciativa, ela consegue fazer conquistas. Isso é fato. Porque as mulheres têm essa coisa da iniciativa.
Não, ponto final, eu tenho mais. Eu preciso me despedir de vocês. Eu tenho 30 segundos para acabar o programa. Uma palavra, a situação da mulher. Você quer terminar falando o que a respeito cívico da mulher brasileira?
Em uma frase. Uma frase, no Cívico nós temos muitas empreendedoras femininas, quer dizer, o empreendedorismo feminino tem crescido, mas ainda não é investido tanto quanto o masculino. Isso é importante falar, mas a gente está aqui para fazer isso acontecer.
A gente precisa de mais investidores, mulheres investindo em mulheres.
Queria falar rapidinho que eu colei o site da Pipe nos comentários do programa, na página do Observatório, quem quiser procura lá. Segundo, queria só parabenizar a Mariana Couto, a jornalista, que vai estrear amanhã um programa na Capital, Capital Mulher, na Rádio Capital, às 11 da manhã.
Muito bom.
Parabéns, Mariana, nossa colega de trabalho e filha do meu ídolo, do Ricardo Couto, que é o jornalista que me inspirou a ser jornalista.
Que muito massa. Bem, bacana. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Ana Luísa Prudente e Mariana Fonseca. E esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima terça-feira, pontualmente às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.